Bom, na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai falar sobre as notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta nessa última semana. E é importante avisar logo de cara que a gente vai passar por esses fatos de forma bem direta, tipo um boletim mesmo, sem tentar forçar uma conexão entre eles, sabe?
Exato. E a nossa missão aqui é, bom, decifrar os pontos principais desses relatos, mantendo total neutralidade. A gente vai olhar para os fatos sem filtro, apenas para entender as engrenagens.
É isso aí. E a primeira notícia de hoje é que o Senado aprovou o PL 2979. Isso coloca a educação financeira de forma transversal nas escolas e, junto com isso, saíram as novas regras da Anatel.
Sim, regras para dar mais clareza, né, naquelas ofertas de telefonia e internet.
Isso, exato. Certo. Vamos desempacotar isso porque é meio que aprender a ler a bula de um remédio. Uma medida prepara os jovens para fugirem de golpes desde cedo, e a outra, bom, obrigue as empresas a mostrarem os preços e as multas sem esconder as regras nas letrinhas miúdas.
É, bem por aí. O objetivo central dessas duas ações, por mais diferentes que pareçam no papel, é a mesma coisa: prevenção.
Prevenção do superendividamento das famílias, imagino.
Com certeza. É dar as ferramentas, sabe? Tipo, para a pessoa entender o contrato do celular e o aluno já sair da escola sabendo fazer conta de juros compostos. Tudo para evitar que o orçamento imploda por falta de informação.
Nossa, isso faria tanta diferença no dia a dia.
Muita diferença.
Mas, mudando de assunto para o nosso próximo tópico do boletim, tem um número assustador: 61 bilhões de reais é o valor reservado para as emendas parlamentares em 2026. E tem aquela polêmica das emendas PIX, que o STF agora está exigindo transparência.
Sim, as chamadas transferências especiais.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Porque se o dinheiro público vai direto para o município via PIX, por que é tão difícil rastrear se uma obra foi realmente concluída?
Essa é uma questão bem complexa e a gente precisa olhar com muita imparcialidade para os dois lados. O que acontece na prática é uma grande tensão técnica aí.
Como assim?
De um lado, a prefeitura tem uma demanda local urgente, tipo reformar um posto de saúde que está caindo aos pedaços. O PIX resolve isso muito rápido, sem aquela burocracia gigante e os convênios demorados de Brasília.
Ah, faz sentido. Agiliza muito o lado de quem está precisando na ponta.
Agiliza demais. Mas do outro lado, sem esse rastro burocrático e as medições de obra, fica difícil comprovar o uso. E a preocupação dos órgãos de controle é que essas verbas sejam usadas, apenas para a formação de base eleitoral em ano de votação.
Ah, entendi. Sem a documentação, o dinheiro chega rápido na conta, mas a nota fiscal da obra meio que some.
Basicamente isso. É por isso que o STF interveio. Eles querem criar freios legais para equilibrar a rapidez com a prestação de contas, garantindo que a população realmente receba o benefício.
Certo, faz todo sentido. E já que a gente entrou no terreno de ano eleitoral, vamos para a última notícia do nosso apanhado. Tivemos agora as atualizações das convenções partidárias.
Isso. O calendário oficial rolou entre 20 de julho e 5 de agosto.
E a notícia da ONG Cidadão Alerta é que eles entraram numa mobilização da rede do terceiro setor por uma carta compromisso para as eleições de 2026. Mas, sendo bem sincera, uma convenção não é apenas aquela burocracia chata de bastidor. Faz diferença o terceiro setor agir exatamente agora.
Olha, o que é fascinante aqui é que a convenção não é só um carimbo burocrático. Ela é, na verdade, a certidão de nascimento da chapa.
Certidão de nascimento.
É, porque é ali que os acordos são fechados e os planos de governo estão sendo redigidos. E a gente tem que lembrar do tamanho do terceiro setor no Brasil. Estamos falando de, mais de 897 mil organizações ativas.
Caramba, quase 1 milhão de ONGs.
Quase 1 milhão. E elas movimentam mais de 4% do PIB nacional. É uma força social e econômica gigante.
Ah, então eles têm muito peso para chegar cobrando.
Com certeza. Quando essa rede apresenta uma carta a compromisso logo na convenção, eles estão forçando uma trava de segurança. Exigem políticas públicas efetivas antes mesmo da propaganda eleitoral ir para a TV.
Eles meio que amarram os candidatos com as demandas da sociedade civil desde o comecinho.
Exatamente.
vincula o candidato enquanto as promessas estão sendo costuradas, criando um documento forte de cobrança para o futuro mandato.
Bom, só para fazer uma recapitulação bem rápida da nossa pauta de hoje sobre a ONG Cidadão Alerta, a gente entendeu a mecânica da educação financeira transversal e das regras da Anatel, desvendou o impasse das emendas PIX e vimos como as convenções viraram alvo estratégico para o terceiro setor.
Foi um apanhado direto e reto. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando a gente.
Opa, adoro provocações. Conta aí.
Já que a educação financeira nas escolas visa criar aquele rigor para controlar gastos e fugir de dívidas ruins, como seria se o eleitorado passasse a aplicar essa exata mesma lupa de orçamento e prevenção na hora de avaliar os planos de governo que saem dessas convenções?
Nossa, é de fazer a gente pensar mesmo. Imagina só, se a gente analisasse as promessas de campanha com a mesma desconfiança e rigor matemático que vamos passar a usar nas faturas de cartão de crédito.
A política seria bem diferente, né?
Com certeza seria. É um ótimo exercício mental para quem nos ouve refletir nos próximos dias. Muito obrigada pela escuta no nosso mergulho de hoje. A gente valoriza demais o tempo de quem nos acompanha e até a próxima.
Até lá, pessoal. Um abraço.